Meu caro presidente, senador Pedro Taques, senhoras senadoras, senhores senadores, em diversas ocasiões estive nesta tribuna para falar sobre a falta de sintonia entre o Congresso Nacional e a opinião pública. Infelizmente, esta Casa sempre fez ouvido de mercador para as críticas recebidas nos últimos anos. Mas, como diz sabiamente o ditado popular, antes tarde do que nunca. E esse comportamento começou a mudar, agora, sob a pressão ensurdecedora dos protestos populares. Foi importante, muito importante, senador Pedro Taques, a decisão do Senado Federal em estabelecer uma pauta de votação sintonizada com o clamor das ruas. No entanto, gostaria de registrar que o nosso passivo perante os cidadãos brasileiros ainda é imenso. Precisamos fazer mais e melhor. Mas fazer mais e melhor, senhor presidente, sem atropelar os fatos, sem procurar fazer as coisas de afogadilho, sem querer suspender, por exemplo, estupidamente, o recesso parlamentar a partir do dia 17 de julho. Isso é uma medida extravagante. Também se recorrer, senador Dornelles, ao populismo é coisa também muito extravagante. Se essa Casa, nos últimos 10 anos, não votou o que era fundamental e essencial para a democracia, para o combate à impunidade, para os malfeitos desta Casa, não pode agora querer resolver em 2, 3, 4 semanas, às pressas, às carreiras e de afogadilho, aquilo que angustiou o povo brasileiro e o levou às ruas. De forma que é preciso ter calma para que se faça uma discussão absolutamente política e racional. É necessário sinalizar que esta Casa está disposta a cortar na própria carne, sem apelos ao cooperativismo, sem permitir que a impunidade continue sendo um caminho aberto para a corrupção e os desvios de conduta de quem atua na vida pública. É por isso, senhor presidente, Vossa Excelência, com autoridade de defensor intransigente das causas éticas, populares e democráticas, senador Pedro Taques, é que peço a Vossa Excelência, como peço ao senador Blairo, ao senador Álvaro Dias, senador Eduardo Suplicy, Francisco Dornelles, todos que estão aqui, eu pediria que, dentro dessa nova pauta do Senado Federal, se colocasse a proposta de emenda à Constituição número 18 de 2013, de minha autoria, que estabelece a perda imediata de mandato para qualquer parlamentar que for condenado por crime contra a administração pública. A PEC 18 se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, para a qual foi designado como relator nobre líder do governo, senador Eduardo Braga. Tenho convicção de que a PEC 18 é tão importante para a agenda positiva estabelecida pelo Poder Legislativo quanto a derrota da PEC 37 pela Câmara dos Deputados e a aprovação por esta Casa do projeto de lei que transforma a corrupção em crime hediondo, de vossa autoria, inclusive, o PLS número 204/2011, de autoria do atuante senador Pedro Taques. Com a decisão política do presidente do Senado Federal, o senhor Renan Calheiros, em comum acordo com o líder Eduardo Braga, a PEC 18 pode ser aprovada em pouco tempo, em uma semana, ela pode ser aprovada aqui no Senado, e encaminhada para apreciação dos deputados federais. Sua promulgação, senhor presidente, representará um sinal claro para a opinião pública de que o Congresso Nacional não comunga com a impunidade. Todos sabem que o julgamento do escândalo do Mensalão foi um episódio político que colocou a questão da corrupção na recente agenda nacional. Da mesma forma que transformou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, numa celebridade. A PEC 18, senhoras senadoras e senhores senadores, a PEC 18, senador Álvaro Dias, acabará com essa excrescência, que é a manutenção no Congresso Nacional de parlamentares condenados, que não só continuam no exercício do mandato, mas também ocupam presença de destaque na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Há que se considerar ainda a situação do deputado Natan Donadon, que, condenado pelo Supremo Tribunal Federal e preso por corrupção e desvio de recursos públicos, precisa ver apreciado na Câmara dos Deputados o pedido de cassação do seu mandato pelo plenário daquela casa. Entretanto, não há que se aceitar que um parlamentar encarcerado, principalmente pelo crime de corrupção, ainda precise ser submetido a um processo como esse. Obrigatoriamente deveria perder o seu mandato junto com a liberdade. Outra medida que quero defender publicamente, e aí chama a atenção da Casa, de que essa é da maior importância, é fundamental para o resgate da dignidade, da tradição, da seriedade e da posição firme de combate à impunidade por esta Casa. Outra medida que quero defender publicamente é a proibição de parlamentares indiciados ou processados por crime contra a administração pública no Supremo Tribunal Federal, exercerem funções na mesa diretora, de lideranças, num conselho de ética e decoro parlamentar e de comando de comissões permanentes e provisórias no Senado e na Câmara dos Deputados. É uma precaução necessária, senhor presidente, para impedir que o parlamento seja exposto a situações constrangedoras, desgastando ainda mais a imagem que o Legislativo sempre teve na opinião pública. Senhoras senadoras, senhores senadores, eu acredito que os manifestantes que foram às ruas das principais cidades do Brasil criaram uma oportunidade única para que o Congresso Nacional retome a sua prerrogativa constitucional de legislar, que nos últimos anos, por nossa omissão, foi entregue aos poderes executivo e judiciário. Em política não existe vácuo. Se um espaço não é ocupado por quem é de direito, vem outro e senta na cadeira. E isso explica a existência dos milhares de vetos presidenciais que o Congresso nunca votou e também a aprovação a toque de caixa de medidas provisórias, barriga de aluguel, que tratam de assuntos incompatíveis. Senhoras senadoras, senhores senadores, a Presidenta da República se disse disposta a ouvir todos, manifestantes, sindicalistas, parlamentares, representantes de entidades da sociedade civil. Mas ouvir é muito pouco. O que o governo precisa é dialogar, aceitar as críticas democraticamente, sem cara feia ou retaliações. Há bem pouco tempo, antes dos brasileiros ganharem as ruas, o governo tinha como compromisso, como comportamento, punir até mesmo aliados que discordassem da cartilha do Palácio do Planalto, retendo o repasse de recursos para estados e municípios e colocando para funcionar, a cada votação importante, o balcão das emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União. Sou defensor do fortalecimento e até da criação de novos instrumentos que ampliem a participação do cidadão na tomada de decisões por parte dos poderes da República. Mas não concordo com a hipótese de os referendos e os plebiscitos assumir a função implantada na Venezuela de Hugo Chávez e copiada em países como Bolívia e Equador, que passaram a seguir o pseudo-democrático modelo bolivariano. Nesses países, as consultas ditas populares se transformaram em instrumentos de manipulação da maioria e do esvaziamento dos poderes legislativo e judiciário. Na Argentina, felizmente, o próprio Poder Judiciário começou a colocar freios nessa tentativa de bolivarização do sistema no país vizinho. Desde o meu primeiro discurso como senador da República que afirmo, a reforma política é a mãe de todas as reformas. Sem ela, todas as demais agendas parlamentares terminam questionadas pelo enfraquecimento da representatividade popular da política tradicional. Ouço com muita satisfação o senador Álvaro Dias.
Senador Jarbas Vasconcelos, Vossa Excelência, com a sobriedade que o caracteriza sempre, aborda uma questão crucial para o país, com a competência que já conhecemos, fazer essa leitura que Vossa Excelência faz. Vossa Excelência contribui de forma notável para que se faça a leitura correta. Os pontos elencados por Vossa Excelência dizem respeito a bandeiras que foram empalmadas nas ruas pelos manifestantes. E é bom dizer que a indignação foi para a rua, mas ficou também em casa. A maior parte dos insatisfeitos ainda não foi para as ruas. Basta verificar as pesquisas. As pesquisas alargam o cenário de insatisfação existente no país. E não há dúvida de que Vossa Excelência focaliza com esperteza a necessidade de ações concretas que dizem respeito à vida parlamentar. Quando Vossa Excelência aborda a existência de parlamentares condenados no exercício do mandato, há um projeto que foi aprovado já pelo Senado, que está na Câmara e está em fase final de tramitação, que institui o voto aberto exatamente para a cassação do mandato parlamentar. Vossa Excelência faz referência à pressa com que estamos nos conduzindo no Congresso para recuperar tempo perdido. Mais importante é assumir o compromisso de que não perderemos mais tempo do que acelerar agora e oferecer um produto final mal acabado, aprovando propostas não bem estudadas, não é? Ainda agora recebi uma ligação das APAES do Paraná com a preocupação de que o Plano Nacional de Educação seja aqui aprovado sem aprofundar os estudos e os debates para que o produto final seja compatível com as aspirações desta área. Portanto, os nossos cumprimentos à Vossa Excelência. Imagino que a presidente Dilma precisa ouvi-lo, já que não faz até agora a leitura correta, uma vez que as medidas anunciadas são secundárias em relação às prioridades da população. E isso nós tivemos oportunidade de dizer, não pretendo ocupar o espaço do seu discurso, mas cumprimentá-lo para dizer que realmente é esta a leitura que devemos fazer do manifesto de protesto que o povo escreve nas ruas do Brasil, ou que ainda nos seus lares subscrevem, se a eles forem apresentados, se a esses brasileiros forem apresentados, o teor do manifesto escrito nas ruas. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Não é nenhum exagero dizer que Vossa Excelência sempre foi um dos mais atentos aqui. Eu me acostumei à minha vivência aqui no Senado há um pouco mais de 6 anos a acompanhar os seus pronunciamentos, a sua vigilância com relação, por exemplo, às medidas provisórias. O que Vossa Excelência denunciava de jabutis, de coisas inconvenientes, de coisas extravagantes. Copa do Mundo, então, Vossa Excelência aqui foi um acompanhante permanente, chamando a atenção do governo. Talvez se o governo tivesse explicado, já naquele momento, que para trazer a Copa do Mundo para cá, para sediar a Copa do Mundo aqui, era preciso fazer investimentos, e fizesse isso de forma transparente, prestando contas ao Congresso Nacional e à opinião pública, talvez, se tivesse protesto, não fosse protesto dessa dimensão. Mas não, preferiu o caminho da imposição, o caminho das coisas secretas, caladas, não é? Secretas. E Vossa Excelência era um daqueles que levantavam a voz aqui permanentemente. Eu sento aí junto de Vossa Excelência e posso dar a toda hora e a todo instante esse meu depoimento. De forma que, para mim, é muito importante para a peça que leio hoje, para o conjunto que apresento hoje à nação, a Vossa Excelência se incorporar e expressar sua opinião sobre o que falo. Ouço o senador Pedro Taques com muita alegria.
Senador Jarbas, quero concordar com o senhor e dizer que esse discurso é muito importante. Imagine, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o artigo 101 da Constituição estabelece alguns requisitos. Dentre eles, reputação ilibada. Aqui não se fala em presunção de inocência, não se fala em julgamento prévio, não se fala nada disso. Por que que nós, para aprovarmos os ministros que vão ao Supremo, as exigências não são as mesmas? Aqui existe uma contradição. Nós sabemos que na vida política, muitas vezes, o político é acusado injustamente. Existem situações dessa ordem. Isso precisa ser investigado. Agora, uma ação penal no Supremo Tribunal Federal é outra coisa. Para que exista uma ação penal no Supremo Tribunal Federal, a maioria absoluta do Supremo deve acatar a denúncia, conforme está na Lei 8.038, de 90. Assim, o Procurador-Geral da República precisa oferecer a denúncia, a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal precisa acatar esta ação penal. Portanto, a situação é diversa de uma simples querela de campanha eleitoral entre inimigos políticos. Este ponto precisa ser discutido, sim, nesta proposta de emenda que Vossa Excelência fez referência. Outro ponto, é lógico que a sociedade brasileira está num momento de comoção interna nestas manifestações. Só não houve estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal por falta de outros requisitos. Mas a perturbação na sociedade brasileira, ela é firme. É só nós chegarmos à conclusão que 2 milhões de brasileiros foram às ruas, manifestando contra várias causas, várias causas. A mudança na Constituição e a mudança na legislação deve ser um instrumento de reflexão. Quero também concordar com Vossa Excelência sob pena de nós votarmos legislação, uma lei simbólica. Vamos pegar o caso da corrupção crime hediondo. O projeto foi apresentado em 2011, já com parecer ofertado pelo senador Álvaro Dias na CCJ. Já tinha sido ofertado em 2011. Agora, votar sem debater não é possível. Retira do parlamentar o que ele tem de mais importante.
Piora, vai piorar a imagem do Congresso. Em vez de ajudar, piora.
Exato. Eu gostaria de trazer um outro tema aqui, se Vossa Excelência me permite, né? O silêncio daqueles não tão inocentes.
Claro.
O silêncio daqueles nem tão inocentes. É. Já está se dizendo que a presidenta da República não vai concorrer à reeleição. Me parece que alguns já estão abandonando o barco. Não é isso?
Pulando fora, então.
Pulando fora. É. Eu quero dizer à presidenta da República que, neste momento, nós precisamos apoiá-la. Não a presidenta da República, porque aqui cada um tem seu partido, tem seu espaço político, mas as medidas que são necessárias para que nós tenhamos uma tranquilidade, uma paz dentro da sociedade brasileira. E eu gostaria de ouvir o que o presidente Lula tem a dizer neste momento histórico. O presidente que fala sobre tudo, eu gostaria de ouvir o que o presidente da República tem a dizer.
Eu acho que o país inteiro, né?
Sim. Muito obrigado e parabéns pela sua fala.
Senador Petax, muito obrigado pela parte de Vossa Excelência, pelo seu conteúdo, pelo que Vossa Excelência sempre coloca com muita propriedade e com muita competência.
Eu disse presidente, é força do hábito, né? É ex-presidente.
Ex-presidente.